Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre mulheres e a Covid-19. Bem no início da pandemia era comum ouvir-se que o SARS-CoV-2 era um vírus democrático. Infeta qualquer pessoa, em qualquer contexto, não olha a géneros ou a fronteiras. Mas ainda que o coronavírus possa infectar qualquer um, a pandemia não atinge todos da mesma forma. Os dados da Direção-Geral da Saúde mostram que por cada 10 mortes por Covid-19 em mulheres, registam-se 13 em homens. Não há para já razões concretas para esta diferença, mas os especialistas apontam razões genéticas, hábitos de vida e fatores de saúde. Mas em termos de taxas de infecção, as coisas mudam. Há mais mulheres infectadas do que homens. A média de homens com Covid-19 ronda os 45%. Os casos confirmados de mulheres está quase nos 55%. E isto explica-se devido ao facto de serem as mulheres a manter as nossas sociedades a funcionar. Na Europa, as mulheres representam 95% dos empregados de limpeza, 93% dos educadores e professores, 82% dos caixas de supermercado, 86% dos auxiliares da ação médica. Olhando para Portugal, há mais de 58 mil mulheres inscritas na Ordem dos Enfermeiros, por comparação a 12 mil homens. Na Ordem dos Médicos também se nota uma diferença. São 28 mil mulheres inscritas e 23 mil homens. Elas estão também em maioria entre os profissionais de apoio a pessoas mais velhas ou com deficiência. Foram elas também que predominantemente substituíram os professores durante os confinamentos, cozinharam, limparam e cuidaram tudo em cima do teletrabalho que nunca parou. A nível europeu, os ministros responsáveis pela política social já reconheceram que a pandemia afetou mais as mulheres do que os homens e é preciso que os planos nacionais de recuperação traduzam essa diferença. Para entender os efeitos da Covid-19 na vida das mulheres, quer agora, quer no futuro, tenho hoje comigo no Botequim Sofia Neves, é doutorada em Psicologia Social, professora associada no Instituto Universitário da Maia e investigadora no Centro Interdisciplinar de Estudos do Género. Tem feito investigação sobre saúde de populações vulneráveis. Bem-vinda à TSF, Sofia.
Muito obrigada, Sara.
Também connosco está Sónia Dias, é professora catedrática e coordenadora do Centro de Investigação em Saúde Pública. Neste momento é responsável pelo barómetro Covid-19 da Escola Nacional de Saúde Pública. Obrigada pela presença, Sónia.
Olá, viva. Obrigada.
E também Susana Peralta, economista e professora de Economia na Nova School of Business and Economics. É também autora do livro Portugal e a Crise do Século, sobre a Covid-19 e as consequências para a economia e para as pessoas. Bem-vinda à TSF, Susana.
Olá, obrigada.
Apresentadas as participantes e antes de começarmos a nossa conversa, vamos ouvir um curto testemunho de duas mulheres que tiveram Covid-19 em duas alturas muito difíceis da pandemia.
Eu sou Luísa Salgueiro, tenho 53 anos, sou presidente da Câmara de Matosinhos. Estive em março de 2020 infectada com Covid-19 na fase inicial da pandemia e simultaneamente estive a dirigir a autarquia, a agilizar todas as respostas no concelho, fossem as municipais, fossem da comunidade em geral. Havia muito pouca informação, eu fui das primeiras pessoas e tinha muito receio da minha própria sobrevivência, não é? Poderia não conseguir ultrapassar o vírus. A exigência de gerir uma câmara num tempo tão difícil e sem poder contactar com ninguém, completamente isolada, nem com o meu marido e com a minha filha podia contactar. Portanto, foi uma experiência difícil de ultrapassar. Tinha a responsabilidade de cuidar de todo o concelho. Isso exigiu muito de mim.
Eu sou Marina Caldas, sou natural de Lisboa, tenho 60 anos e tive Covid-19 na fase mais difícil, digamos assim, da pandemia, ou seja, naquela terceira fase que aqui em Lisboa deixou o país de pernas para o ar. A saúde estava, entravam pessoas por todos os lados infectadas, não havia capacidade de resposta, não havia mesmo. Tive 24 horas sentada num banco com um diagnóstico dos dois pulmões infectados, portanto uma pneumonia bilateral grave. Estávamos em novembro, eu fiquei mesmo ao pé de uma janela no hospital, era tudo muito cinzento, a minha vida deixou de ter cor. Diziam-me, amanhã tens esta reunião e esta, e esta, e esta, e eu fixava tudo, não era possível, agora já não. Agora ainda não. Agora ainda não, e não sei se ela vai voltar. Eu espero que volte, vamos lá ver. Eu sou forte e, portanto, estou a tentar contrariar a situação.
Depois destes testemunhos, gostava de começar esta conversa com a ajuda da Sónia Dias e dos dados preciosos do barómetro da Covid-19. Ainda que o barómetro não esteja propriamente a olhar para a questão de género, que dados destacaria que possam eventualmente explicar este impacto mais forte da pandemia nas mulheres?
O barómetro da Covid-19, nós chamámos-lhe a opinião social, que era a parte do estudo que estudava como é que as pessoas estão a vivenciar a pandemia, surgiu desde março do ano passado, portanto já nos permite perceber de alguma maneira como é que foi vivida a pandemia ao longo do ano. E portanto, se calhar seria melhor não mencionar propriamente números exatos, porque eles foram-se alterando ao longo do ano, mas claramente há efeitos muito, muito marcantes relativamente às questões de género. Por um lado, do ponto de vista mais do impacto imediato nas questões relacionadas com a perda de rendimentos e perda de trabalho também, que na verdade criam de alguma maneira uma vulnerabilidade social, portanto o impacto mesmo da pandemia ao nível económico não se distribuiu de igual forma pelas mulheres e pelos homens. Por outro lado, foram também elas que estiveram na linha da frente e, portanto, nós temos também estudos mais ligados com a área da saúde ocupacional e dos profissionais de saúde, e aí temos uma grande representação das mulheres que claramente estiveram também mais expostas ao risco, porque estiveram na linha da frente e não só do ponto de vista mais das profissões ligadas à saúde, mas depois também a outras profissões, como tinha mencionado no início, mas também tivemos claramente o impacto ao nível do estado de saúde, com questões relacionadas com a não-Covid, que também são muito importantes. Por um lado, foram as mulheres que reportaram uma percepção de pior estado de saúde ao longo da pandemia, e isto em questões não relacionadas com a Covid, provavelmente muito associado com a má gestão ou a pior gestão da doença crónica, e temos aí uma prevalência elevada nas mulheres, mas também, e aí marcadamente, no que respeita a alguns indicadores de saúde mental, e nós medíamos, por exemplo, a frequência com que se sentia agitada, deprimida ou ansiosa. E claramente foram as mulheres que mais reportaram sentir-se com maior frequência nessa situação, e também as que reportaram utilizar mais ansiolíticos e antidepressivos. Temos uma prevalência importante, cerca quase de 20%, que referiu que aumentou a toma ou iniciou a toma de ansiolíticos ou antidepressivos. Portanto, mostra claramente aqui uma maior fragilidade. E, portanto, quando olhamos para o impacto que a Covid teve nas questões de género, é muito importante que não se fique numa visão muito direta da Covid e da diferença entre género, porque os impactos foram muito grandes, quer ao nível económico, etc., mas aí a Susana até provavelmente falará muito melhor que eu, mas mesmo nas questões relacionadas com a saúde não Covid. E depois continuaremos ao longo da conversa, mas interessa-nos muito também, por exemplo, o impacto a longo prazo e não só esta visão muito imediata com as questões relacionadas com a Covid.
Eu gostava de ver também com a Susana Peralta esta parte mais económica que falava a Sónia Dias, porque a Susana tem dedicado muito tempo a falar, e muitas linhas, muito texto a falar sobre o facto desta crise não ser uma crise igual para todos. É uma crise desigual, tanto nas crónicas que escreve, mas também sobretudo no livro que lançou agora recentemente. Do ponto de vista laboral, do ponto de vista de mercado de trabalho, dos rendimentos, do ponto de vista económico, quais foram as principais diferenças que encontrou em termos de género?
Os números do mercado de trabalho que nós temos, aconteceram duas coisas no mercado de trabalho, não é? Por um lado, aconteceu o layoff envolve uma perda de rendimento. Portanto, numa altura, o layoff cobria apenas 2/3 do rendimento das pessoas, e depois, mesmo quando subiu a 100%, é importante nós percebermos que isso não cobre o rendimento de toda a gente, porque o salário não é o rendimento total das pessoas. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, recebem horas extraordinárias, e há algumas nos setores mais afetados pela crise, como o setor da restauração, por exemplo, recebem partes do rendimento que não são declaradas, no fundo, enfim, há uma parte informal. Nós muitas vezes temos uma visão da economia informal, como quase a pessoa vive, ou no formal ou no informal, portanto há pessoas que passam tudo por baixo da mesa e há pessoas que têm rendimentos declarados, não é assim. A maior parte da economia informal são complementos ao rendimento. E os setores da restauração, os setores do alojamento, são setores que pela natureza, da forma como organizam o seu funcionamento, e é evidente que nós não temos obviamente números oficiais acerca daquilo que é informal, mas nós sabemos, por exemplo, que nesses setores há uma maior prevalência de contratos temporários e há uma maior prevalência de contratos que não são a tempo inteiro, e portanto isso indicia uma forma de organização do trabalho que depois também potencia este tipo de situações de informalidade. E depois, obviamente, enfim, há tudo aquilo que nós fomos lendo na comunicação social acerca de casos concretos de pessoas. Portanto, isto tudo para perceber uma primeira coisa, que é o layoff, mesmo quando passou a ser pago a 100%, não cobre 100% do rendimento. E nós temos, nos setores mais afetados pela crise económica, por exemplo, no setor do retalho de rua, num setor muitíssimo afetado, que foi o setor da moda, dos acessórios, das perfumarias, que no fundo coincide um bocado com as lojas mais pequenas, não é? São, de facto, é um setor, por exemplo, onde há uma grande prevalência de mulheres e que, portanto, pela via do layoff, ou pela via da própria perda do posto de trabalho, são mais afetadas. E eu devo dizer que o layoff proibia as empresas e proíbe as empresas de despedir, e não é só o layoff, há outras políticas que foram desenhadas no âmbito da Covid de suporte às empresas, que proíbem as empresas de despedir, mas não obrigam as empresas, por exemplo, a renovar contratos a que são temporários, não é? E não obrigam as empresas a continuar contratos que não são contratos, mas prestadores de serviços, chamados falsos recibos verdes. Portanto, há umas partes, há umas abas, vamos dizer, do mercado de trabalho, que já pela sua própria natureza contratual com o mercado de trabalho têm uma relação mais precária, que são as pessoas que não têm contratos permanentes e são as pessoas que estão a recibos verdes, e essas pessoas ficaram completamente desprotegidas pelo layoff. Não quer dizer que depois não tenha havido outras políticas, e houve, que tentaram chegar a essas pessoas, mas muito mais erráticas e muito menos consequentes em termos da reposição de rendimento e deixando muita gente de fora. E, portanto, o que é que nós observamos? Depois, quando nós vamos vir aos números do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, que eu analisei com muito cuidado com alguns colegas, temos um artigo sobre isso, e essas são as pessoas que, no fundo, que se inscreveram e, portanto, que perderam o emprego. E serão tipicamente estas pessoas, por exemplo, de contratos a prazo, e enfim, outras empresas que também, houve empresas que despediram, empresas que não recorrem ao layoff ou que despediram antes de recorrer ao layoff. Portanto, esta coisa de nós termos os despedimentos proibidos não quer dizer que não haja também despedimentos, e aí isso vê-se nos dados. E eu digo isto sem qualquer julgamento de valor. Eu não parece que nós possamos exigir às empresas, aos empregadores, aos empresários e às empresárias, que também as há, a manutenção dos postos de trabalho, se nós não pudermos ajudá-los de maneira consequente. Portanto, não estou a fazer qualquer espécie de julgamento de valor relativamente a isto que aconteceu. Quando nós olhamos, então, digo eu, para os números do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, onde de facto temos as pessoas que de facto perderam o emprego, aí vemos uma maior prevalência de mulheres, e atenção que nós olhamos sempre para variações, portanto, como é que estava, por exemplo, os números do emprego do Instituto do Emprego e de Formação Profissional do ano 2020 relativamente a 2019. Portanto, há um aumento maior no lado das mulheres do que no lado dos homens, e depois, sobretudo, há nas colocações, porque apesar de tudo houve algumas colocações, enfim, o mercado de trabalho continuou a mexer, aliás, houve criação de negócio na área do digital, e ainda bem que assim foi, e outras, vemos que as mulheres têm aí, então, um impacto muito maior numa dificuldade das mulheres voltarem a ser colocadas. Portanto, não só há um maior aumento das mulheres a chegarem em 2020 ao Instituto do Emprego e de Formação Profissional e inscreverem-se, como uma menor saída. Claro que nós não podemos dizer aqui o que é voluntário, pode até ser, estas mulheres podem simplesmente, e aí entra toda a parte do trabalho, dos trabalhos domésticos, da carga doméstica, da escola em casa, e as mulheres podem também não ter querido, não é? Procurar emprego, portanto, não quer dizer que isto seja necessariamente uma discriminação da parte de quem emprega, não fazemos ideia nenhuma. Mas a verdade é que as mulheres foram muito penalizadas no mercado de trabalho por estas duas vias. Depois, também é preciso dizer que no layoff, lá está, as mulheres veem-se muito, de facto, no setor do retalho, que é um setor muito feminino, mas há dos setores que menos recorreram a layoff durante esta crise, que foram o setor da educação e o setor da saúde, onde há uma grande prevalência feminina. Portanto, por essa parte, as mulheres desses setores ficaram muito protegidas do ponto de vista económico, sendo que, por exemplo, as do setor da saúde e as do setor da educação também, embora em menor medida, ficaram muito expostas ao risco de saúde, não é? Que é, enfim, que é outro problema. Portanto, nós vemos, de facto, estas várias dimensões do custo económico desta crise, que está muito concentrado nas mulheres, e é por isso que o FMI, o próprio FMI, portanto, foi um termo que começou a aparecer na imprensa mais ou menos especializada, mas o próprio FMI já adotou este termo, que é o termo She Session, ou seja, é um jogo de palavras, não é, entre recession, de recessão, e o she trocar por ela, que em português não funciona muito bem, mas é um termo que neste momento está bastante já estabelecido na discussão e no debate, porque de facto esta crise foi uma crise que teve um grande impacto nas mulheres.
Sofia Neves, a Sofia é também presidente da Associação Plano I, que se dedica a promover a igualdade e tem desenvolvido a sua atividade académica, sobretudo nestes temas relacionados com a saúde de populações vulneráveis. Também já percebemos que a pandemia é mais dura para quem está mais vulnerável e dentro desse grupo muitas vezes incluem-se as mulheres. O que é que tem percebido em termos de género? Em que grupos é que as mulheres estão especificamente mais vulneráveis?
Antes de mais, Sara, muito obrigada pelo convite. Esta reflexão é uma reflexão muito importante, porque efetivamente nós ainda estamos no rescaldo de toda esta situação pandémica que estamos a viver há mais de um ano. E efetivamente, se o vírus é democrático em algumas das suas dimensões, os efeitos que ele ocasiona não são de todo democráticos. E, portanto, as mulheres têm sido particularmente fustigadas pelas consequências desta pandemia. Eu gostava de distinguir aqui a pandemia dos momentos específicos de confinamento, porque efetivamente há diferenças entre estes dois momentos. Os momentos de confinamento, pelo menos o primeiro que nós já conseguimos a esta distância avaliar, fez com que as mulheres estivessem muitíssimo sobrecarregadas nas diferentes esferas da sua vida, como aqui já foi mencionado. Portanto, não só naquilo que é a sua vida profissional, que sabemos ser mais precária, mas também na sua vida familiar e também na sua vida social, de um modo geral. As questões, por exemplo, da conciliação trabalho-família foram questões que se agudizaram nos períodos de confinamento, e também as questões da violência contra as mulheres adquiriram aqui especial relevância. E eu gostava de me deter um pouco neste aspecto, porque quando falamos em mulheres e quando falamos em homens, quando falamos em género, temos aqui diferentes grupos incluídos, e portanto as mulheres não são todas iguais, não têm todas o mesmo nível de vulnerabilidade, assim como os homens também não. E portanto aquilo que nós podemos constatar é que as mulheres que já estavam antes numa situação de fragilidade social, por exemplo as mulheres imigrantes, as mulheres cuja orientação sexual ou identidade de género não é heterossexual ou cis, foram ainda mais discriminadas e ainda mais sujeitas a diferentes fatores de opressão. Como a Sara disse, eu sou presidente de uma associação não-governamental que trabalha com vítimas de violência doméstica e trabalhamos muito especificamente com a população LGBTI, e aquilo que nós notamos no primeiro período de confinamento, ao contrário do que aconteceu com as outras estruturas de atendimento, é que tivemos uma maior procura por parte de mulheres lésbicas e mulheres trans, precisamente porque esta situação veio trazer à tona outras dificuldades, nomeadamente no âmbito familiar e no âmbito da intimidade. Portanto, se é verdade que durante o primeiro confinamento as queixas de violência doméstica de mulheres em relações com pessoas de sexo diferente diminuíram, durante este mesmo período, no que toca a estas mulheres muito especificamente, a procura de apoio aumentou. Portanto, é preciso olhar para as questões de género, mas não perder de vista a forma como o género se entrecruza com outras identidades étnicas, ao nível da idade, ao nível daquilo que é a própria nacionalidade, e portanto este olhar interseccional é um olhar que é necessário desenvolver com bastante acuidade, porque efetivamente as respostas que temos que oferecer a estas diferentes pessoas em função das suas diferentes especificidades são também muito diversas. Em termos da sua saúde, estas mulheres, muito em concreto, revelaram especialmente indicadores de sintomatologia depressiva e ansiógena, como aqui já foi dito, mas eu gostava ainda de acrescentar que as questões de género também têm que ser aqui analisadas do ponto de vista dos homens, porque nós sabemos que recorrentemente os homens procuram menos ajuda em situações adversas, em situações de stress, e isso não significa que eles estiveram em menor sofrimento do que as mulheres. E, portanto, é fundamental também passar esta mensagem de que os efeitos da pandemia, do ponto de vista da saúde mental, também se fizeram sentir junto dos homens e que é fundamental que os homens procurem ajuda.
Obrigada, Sofia. Vou passar aqui a palavra à Sónia Dias, que gostava de acrescentar.
Sim, nós fizemos, tinha talvez dois aspectos interessantes. Nós fizemos um estudo também sobre as questões da violência doméstica no período do primeiro confinamento e depois logo a seguir, portanto até outubro do ano passado, e foi muito interessante porque nos deu aqui algumas ideias que vão no sentido do que a Sofia estava a referir, mas vão um pouco mais além. Nós tivemos que, no período de confinamento, as mulheres foram muito mais vítimas de violência do que os homens e era autorreportado, portanto, era possível, de forma confidencial, reportar os resultados. E foi muito interessante que nós perguntámos também de quem tinha reportado vitimização e perguntávamos sobre violência psicológica, física e sexual, e os homens reportavam muito mais violência psicológica do que comparado com a violência sexual e física, mas as mulheres em todas as dimensões reportavam muito mais violência. Isso por um lado. Por outro lado, a questão de que nós perguntámos sobre, analisámos a relação entre ser vítima durante o período de pandemia e ter histórico de vitimização. E foi muito interessante que nós encontramos que 2/3 das vítimas já tinha de histórico de vitimização antes, mas tivemos 1/3 de novas vítimas no período de pandemia, e isto é muito relevante. Portanto, de facto, a pandemia associa-se também indiretamente, e até ia ligando com o que a Susana referiu, há todo um conjunto de determinantes sociais, nomeadamente com as questões do rendimento, com as questões da fragilidade social, etc., que têm um impacto muito grande, indiretamente, nas questões da saúde e também nas questões da violência. Muito do que a pandemia acabou por influenciar tem indiretamente a ligação como fatores de risco à violência. Portanto, houve aqui um exacerbar também destas questões, apesar de não ter havido reporte de mais casos, e isso é uma das questões que nós estamos a trabalhar até com algumas associações, etc., para não fazermos a ligação direta em que não houve reporte, portanto, houve menos violência. Isso por um lado. Por outro lado, foi interessante verificar que, portanto, 1/3 das novas vítimas aconteceu durante a pandemia. Foi muito interessante verificar que a violência nessas novas vítimas foi muito mais transversal, portanto, aquele estereótipo da única vulnerabilidade ser a social e económica não é verdade. Nós tínhamos um inquérito online, portanto, a grande maioria das nossas participantes e dos participantes eram de ensino superior e, portanto, tivemos vitimização também nestas classes, portanto, é preciso ter atenção a esse aspecto. E, por outro lado, 70% das vítimas reportou não ter pedido qualquer ajuda, nem ter conversado com ninguém sobre o assunto. Ou seja, há uma violência escondida que é muito importante ter em conta, e ainda mais quando agora olhamos para o impacto da pandemia, e aqui eu estou completamente de acordo com a Sofia que os impactos provavelmente ainda vão ser mais pesados agora, num futuro próximo e se calhar a longo prazo, é muito importante perceber que há fatores que provavelmente vão aumentar a violência. Isto era um aspecto. Depois, só para finalizar, fizemos também um estudo sobre o impacto da pandemia nas populações migrantes. E é muito interessante, e vai de acordo exatamente com o que a Sofia estava também a referir, que também nas populações migrantes, as mulheres migrantes aparecem claramente como o grupo que foi mais prejudicado, de igual maneira como no barómetro Covid da opinião social. Ou seja, foi quem perdeu mais emprego, e aqui liga-se claramente com as questões que a Susana mencionou, porque muitas destas populações migrantes trabalham, de facto, em profissões muito características e que foram muito abrangidas pela crise, mas claramente aqui as mulheres também a terem muito mais reporte de um impacto social e económico pesado. Portanto, temos muitos indicadores que nos indiciam que o impacto e a crise foi de facto muito mais pesada nas mulheres, mas mais grave que isso é que provavelmente isto se vai manter por mais tempo, não é? E, portanto, é preciso termos muita atenção relativamente a estes fatores.
Eu posso querer acrescentar duas ou três coisas que me parecem interessantes. Relativamente às populações migrantes, nós fizemos um estudo também com este do mercado de trabalho, por isso nós olhámos para os setores mais afetados pela crise e depois pegámos em dados acerca de todos os trabalhadores e trabalhadoras do setor privado desses setores, que obviamente, enfim, olhando para os dados de 2018, porque são os últimos disponíveis, mas a ideia que é importante que fique aqui clara é que há rotação, obviamente, individual ao nível dos trabalhadores, mas aquilo que é a composição socioeconómica, do ponto de vista da educação, do ponto de vista do género, de um setor, não muda entre 2018 e 2020. Portanto, essa caracterização que nós fizemos do que é, por exemplo, o setor da restauração em 2018, em termos da sua composição da força de trabalho, não é diferente em 2020, como é natural. E, de facto, nós encontramos, na percentagem de trabalhadores imigrantes, encontramos que os setores da restauração e do alojamento, e isto vai exatamente encontrar aquilo que a Sónia estava a dizer, são setores onde há praticamente o dobro da prevalência, ou seja, relativamente à percentagem de trabalhadores imigrantes do país, que é para aí 4%, esses setores têm cerca do dobro de trabalhadores imigrantes. Portanto, são de facto, isso mostra como esta crise, essa outra dimensão da desigualdade relativamente à origem, vamos dizer, enfim, do país de onde as pessoas vêm. Nós não temos dados étnicos, mas muitas vezes isso correlaciona já agora com a etnia, não é? Não, relativamente à questão da violência, eu queria dizer o seguinte. Em primeiro lugar, há investigação feita noutros países no contexto da última crise, da chamada Grande Recessão, como nós tínhamos chamado antes de ver esta, que mostra como, de facto, os momentos de crise são momentos de agudização da violência, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu também tenho um estudo que fiz com dois jovens economistas que olhamos para estes indicadores económicos, para aquilo que pode ser as causas económicas da violência, não centrada em 2020, mas nos anos passados, e de facto encontramos que, por exemplo, fenómenos como despedimentos em grande quantidade nos municípios, ao nível municipal, de facto têm um impacto na violência doméstica nesse município. E, portanto, em Portugal, quer dizer, nós sabemos que de outras crises há evidência de que a violência tem agudizou com as crises. Sabemos que há muita investigação também noutros países acerca destas causas económicas da violência. E depois já temos isso em Portugal para o período pré-crise. Portanto, só por milagre é que em 2020 isso não iria acontecer. E isso leva-me à questão do reporte, que é uma questão absolutamente fundamental. Nós em Portugal não temos um instrumento de recolha acerca da violência de género, seja ela com vítimas femininas ou masculinas, sendo que, enfim, a maior parte é de vítimas femininas, o que não nos deve também deixar de pensar e de refletir no problema dos homens que são vítimas de violência doméstica e de violência por parceiro íntimo. Nós não temos um instrumento de recolha de informação que seja representativo. Espanha, a vizinha Espanha, por exemplo, tem isso, tem um inquérito que é feito à população em geral para fazer isto, que a Sónia aqui disse que é muito importante, que é ir a perguntar às pessoas, mas foi vítima ou não. Quando nós usamos os dados que em Portugal temos para isso, que são da APAV, os dados das ocorrências do Ministério da Administração Interna, que no fundo tem que ver com a intervenção das forças de segurança, portanto isso é tudo muito importante, e depois temos enfim os dados mais dramáticos dos homicídios, não é? Dos femicídios, são importantes, mas isso só mostra sempre a ponta do iceberg. Toda a parte que não é reportada, para isso era muito importante nós termos este instrumento estatístico, de facto não temos em Portugal, de ir à procura do fenómeno que está para além daquilo que aparece. E numa situação de pandemia e de confinamento é muito provável que aquilo que aparece seja uma parte ainda mais ínfima, porque as pessoas estão permanentemente debaixo do olho do agressor. E basta ver que muitas vezes estas situações de denúncia também são estimuladas pelo facto das mulheres e já agora das crianças se encontrarem noutros meios, no meio tipicamente do trabalho e da escola. A partir do momento em que encerramos esses canais, é evidente, enfim, é muito expectável, é quase impossível que não haja um maior afastamento entre aquilo que é reportado e aquilo que acontece. E, portanto, pronto, como a Sónia e a Sofia disseram aqui, vamos esperar, mas é provável é provável que nós tenhamos muitas coisas que estão escondidas ainda e que ao longo dos próximos meses e anos vamos descobrir, estas coisas deixam cicatrizes. Também é isso que é importante as pessoas perceberem, é que a crise económica, as angústias pelas quais as pessoas passam quando estão sem rendimento e, obviamente, estes problemas gravíssimos de violência física, sexual e psicológica deixam cicatrizes. E não é no dia em que nós acabamos com a crise, que as pessoas voltam a ter rendimento ou que as pessoas saem das situações de violência, que de repente a vida é bela e elas podem continuar em frente. A verdade não é essa. Essas coisas deixam cicatrizes.
Falando, voltando aqui à questão, eu estava a pensar também na questão da população imigrante, da população que não tem acesso, por exemplo, ao teletrabalho. O teletrabalho foi também, já alguns estudos vão mostrando, bastante penoso para as mulheres. Portanto, há vários relatos de mulheres que passaram reuniões no Zoom às 8 da manhã e às 10 da noite, se calhar ainda estavam a terminar qualquer coisa que era preciso, reuniões atrás de reuniões, e depois paravam para dar jantar aos miúdos e regressavam ao trabalho depois do jantar. A ideia que eu tenho é que as mulheres têm muito receio. As mulheres são as mais vulneráveis e sabem que estão, se calhar, mais, possivelmente vão perder o emprego mais facilmente do que um colega homem. As mulheres terão medo de dizer que não, de dizer já chega, eu não posso trabalhar, ou foi outra sensação de estamos nisto todos juntos, temos que avançar com isto e pronto. Faz algum sentido?
Quer dizer, eu julgo que houve um problema muito grande que foi também no próprio desenho das políticas públicas. Quando o governo decidiu que era compatível com o cuidado de crianças pequenas, o que o teletrabalho era compatível com o cuidado de crianças pequenas, também estava a dar esse sinal à sociedade, não é? E isso é muito importante. Estava a dar o sinal aos empregadores e estava a dar o sinal às trabalhadoras e também aos trabalhadores, porque, enfim, também houve pais nessa situação, mas obviamente que nós sabemos que isso recai sempre mais sobre as mães. Estava a dar esse sinal que, no fundo, nós esperamos isso de vocês, ou seja, isso é aquilo que a sociedade espera de vós. E, portanto, isso parece muito problemático e é natural que as mulheres tenham tido a dificuldade em, pela própria fragilidade, perceberem que isso depois pode ter... Tem consequências, por exemplo, na progressão da carreira, isso está tudo perfeitamente estudado, as consequências que tem na progressão da carreira, o facto das pessoas já serem mães, quanto precisamente porque as mulheres acabam por fazer mais concessões relativamente ao seu tempo de trabalho e, portanto, isso tem consequências na sua progressão na carreira, quer dizer, quanto mais terá quando nós temos crianças pequenas permanentemente debaixo das saias, não é? E, portanto, é perfeitamente natural que as mulheres tenham colocado uma pressão enorme para quererem ser uma espécie de super-mulheres. E que, no fundo, depois isso tenha tido consequências seguintes, como nenhuma mulher é super mulher, não existe, nós somos todas, enfim, humanas, com as nossas limitações, acontece aquilo que a Sónia aqui trouxe, que foi realmente o problema da saúde mental, este aumento do consumo de ansiolíticos e de antidepressivos, que me parece evidente que pode vir daí, não é? Eu só queria dizer uma coisa, quer dizer, eu não quero pôr o ónus nas mulheres, ou seja, tinha que ser a sociedade, tinham que ser as empresas, tinha que ser o governo, tínhamos que ser nós todos a dar espaço às famílias para dizer isto eu não consigo, isto é demais. E esse espaço parece-me não foi dado de todo.
Era por aí que eu ia, portanto, o teletrabalho, dentro do teletrabalho eu creio que as mulheres foram as mais fragilizadas, não só porque tinham que cuidar da casa, dos miúdos e de toda a gestão da vida familiar, como sabendo que não podem dizer que não, porque eu não acho que, realmente eu creio que não houve esta atitude de eu não consigo fazer uma reunião às 7 da manhã, ou eu não consigo atender estas chamadas uma às 9 da noite.
Porque... Sara, eu não sei se posso interromper.
Sim, Sofia, força,
mas
força.
Gostava de trazer aqui novamente a questão da conciliação trabalho-família, que continua a ser uma questão das mulheres, portanto, são as mulheres que continuam a ter sobre os seus ombros o peso desta conciliação e de uma conciliação que seja eficaz. A expectativa não pode continuar a ser que sejam as mulheres a chamar a si esta dupla, tripla jornada, com os efeitos que isso tem para o seu bem-estar, para a sua saúde e para a qualidade de vida. É importante que as famílias reconheçam mais do que nunca a importância da partilha das tarefas e das responsabilidades, sendo que isto não é ainda uma realidade e, portanto, as mulheres continuam a estar muitíssimo sobrecarregadas com todas estas dimensões. As mulheres não escolhem ser assim. Há uma representação social que empurra as mulheres para estas obrigações que, em teoria, parecem ser delas, mas que não são delas. As obrigações devem ser, como eu já disse, partilhadas pela família. A questão é que quando as mulheres não cumprem este ideário que lhes está associado, acabam muitas vezes por ser culpabilizadas e por ser até criticadas, na medida em que se considera que elas estão a falhar no seu papel primordial, que continua a ser o cuidado da família. E, portanto, nós temos efetivamente que mudar este discurso, porque as mulheres, por vezes, não dizem que não, precisamente porque não querem defraudar as expectativas relativamente às questões da parentalidade, enfim, das tarefas domésticas, que já estavam sobre os seus ombros antes desta pandemia e do confinamento. Portanto, o que esta situação veio provocar, mais uma vez, foi um agravamento destes impactos, e nós, de facto, tivemos um aumento substancial de quadros psicopatológicos por conta desta situação. E, para além disso, não esquecer que o teletrabalho é um trabalho de grande exigência, e nós tivemos que nos adaptar a uma rotina que, do ponto de vista físico e psicológico, é extremamente violenta e que tem as suas consequências na forma como nós nos sentimos. Portanto, há que agora repensar todas estas questões. Eu julgo que poderíamos ter já repensado do primeiro para o segundo confinamento, mas estamos a tempo de fazer essa análise e de fazer esse balanço para que esta situação, num futuro próximo, que eu espero que não volte a acontecer, possa ser prevenida de alguma forma.
O barómetro traz algum dado sobre as mães, sobre o seu estado de saúde mental, eventualmente alguma coisa direcionada para isso? Não sei, pode acontecer ou não?
Não especificamente relativamente às mães, mas foi muito interessante perceber, porque nós comparámos o estado de saúde mental com a forma como estava a exercer o seu trabalho. E, portanto, claramente havia uma ligação com maior ansiedade, depressão, para quem reportava perda de rendimento ou perda total de emprego, que vai no sentido daquilo que a Susana estava a referir, de uma ligação direta com essas dificuldades e com a dificuldade real de que é não ter rendimento ao final do mês, para gerir até a sua própria família, etc. Mas foi muito interessante perceber que o teletrabalho estava muitas das vezes associado a uma maior pressão e pior estado de saúde mental, quase como quem estava a trabalhar. Portanto, há aqui esta ligação, e nomeadamente aqui uma maior pressão também por parte das mulheres, e sim, comparativamente com os homens, mas, portanto, também há aqui uma ideia que eu acho que é muito importante se pensar, é que o teletrabalho também não é, assim, uma condição tão favorável quanto muitas das vezes se faz crer. Só gostava de apresentar aqui um dado, porque, de facto, o que a Covid está a trazer em muitas áreas é apenas tornar mais visível, mais cru, o que já acontecia. Exatamente. Em quase todas as áreas da sociedade, com algum agravamento, mas provavelmente ela só está a trazer o que acontecia. E esta questão das diferenças de género e dos estereótipos associados à mulher ou ao homem permanecem, e permanecem em todas as classes sociais. Portanto, isto faz-nos, de facto, pensar. E eu tenho dois exemplos para mostrar isso. Um é o que é que foi produzido em termos de ciência relativamente às mulheres e aos homens. E, claramente, por exemplo, logo no final do primeiro confinamento, muitos editores de revistas disseram que as mulheres tinham tido uma redução dramática do número de artigos submetidos, ou seja, que tinham conseguido escrever logo a seguir ao segundo confinamento, comparando com 2019, e que, penso que foi no final do primeiro confinamento, os homens tinham entregues mais quase 100% de artigos do que aquilo que tinham feito em 2019. Ou seja, as mulheres ficaram muito mais subcarregadas, provavelmente libertando muito mais os homens. E, portanto, há aqui mesmo uma desigualdade que eu acho que ainda estamos muito longe até da partilha de, provavelmente, as mulheres até assumiram, muitas das vezes, o cuidado dos próprios maridos. E, portanto, há aqui, de facto, uma sobrecarga muito grande que eu acho que é importante realçar. E, tentando ser verdadeiramente otimista, eu acho que temos tanta coisa que nos está a mostrar que precisamos de alterar, que provavelmente era importante que esta crise permitisse mesmo perceber que há muitas alterações a fazer. E esta questão das diferenças de género vem de muito de trás e muito enraizadas. Por exemplo, ainda voltando às questões da violência, quando nós perguntámos porquê é que não reportaram ou não partilharam, a maior parte refere que considera que a violência não foi suficientemente importante, que provavelmente a denúncia não ia alterar nenhuma das situações e que tinha vergonha. Uhum. Não é? E, portanto, há uma banalização, é quase... Se, e nós, mesmo os mais especialistas em violência acabam por referir isso, há quase que uma naturalização das questões da violência muito associadas às questões de género e às representações até das relações de intimidade e dos papéis da mulher e do homem. Portanto, temos aqui uma oportunidade, de facto, de olhar de uma forma muito mais profunda para todos estes aspectos, que depois têm impactos em todas as dimensões da nossa vida, como nós estamos agora, de facto, a referir. E grande parte do que está a mencionar, se calhar nós as três que somos mulheres, encaixamos claramente em alguns dos exemplos que está a referir, nomeadamente das reuniões que começavam às 7:30 da manhã até às 10 da noite, com as crianças. Porque, por exemplo, também é muito engraçada a ideia do multitasking, não é? As mulheres é que têm a capacidade do multitasking. Eu não sei onde foram buscar esta ideia, mas que é muito conveniente e se calhar nós as três sabemos todas o que foi experimentar o multitasking nestes meses, provavelmente deste último ano. Portanto, há muita coisa que era necessário e possível de resolver ou de pelo menos começar a ser alterado, não é?
Eu gostava de reforçar aqui um aspecto que a Sónia mencionou e que tem a ver com esta relação entre as crenças relativamente às relações sociais de género e as vivências da violência. Nós temos vindo a desenvolver desde 2017 o Estudo Nacional da Violência no Namoro no Ensino Superior, e esse é talvez um dos dados mais relevantes e mais importantes em matéria de reflexão pública, que é não só as pessoas que praticam violência apresentam crenças de género mais conservadoras, portanto muito arraigadas a essas representações sociais, tradicionais do que é ser homem e ser mulher, mas também as próprias vítimas manifestam essa mesma crença nestes papéis ditos tradicionais. E, portanto, para nós podermos efetivamente alterar comportamentos, nós temos que fazer um exercício prévio de trabalhar do ponto de vista das crenças, das atitudes e desmontar alguns destes estereótipos que continuam a estar presentes nas narrativas de estudantes do ensino superior. As taxas de violência entre jovens estudantes do ensino superior são muitíssimo elevadas. Seria de esperar que nestas faixas etárias e neste nível de formação a violência não fosse tão expressiva. Os dados mostram precisamente o contrário. Portanto, há aqui todo um trabalho de mudança cultural, estrutural, porque a violência de género, a violência doméstica, têm esta matriz cultural e estrutural, de modo a que, efetivamente, nós possamos vir a prevenir e a combater eficazmente este drama que algumas organizações não-governamentais têm vindo, sobretudo internacionais, a apelidar como, neste momento, a pandemia na sombra. Portanto, aquilo que nós constatamos é que, para além da pandemia por Covid-19, nós temos outras várias pandemias a acontecer, e uma delas é a pandemia da violência contra as mulheres. E eu costumo dizer que, provavelmente, mais tarde ou mais cedo, nós vamos resolver o problema da pandemia por Covid-19, porque temos uma vacina, porque há um esforço coletivo nesse sentido, mas ainda não vamos resolver, pelo menos não nas próximas décadas, o problema da violência doméstica, porque infelizmente não se resolve com uma vacina.
Posso só acrescentar, Susana. Queria acrescentar só duas ou três coisas, assim um bocado soltas, na verdade, notas soltas, que a Sónia falou da questão da produção científica, não é? Das mulheres versus os homens, enfim. E é engraçado que em Portugal a FCT teve dois concursos de projetos, ambos com datas limite para submissão dos projetos em períodos de escolas encerradas. Portanto, o 2020 tinha a escola encerrada, acabou por ser prolongado um mês, mas as escolas continuavam encerradas, e este ano voltou a calhar com as escolas encerradas. Portanto, enfim, podemos ter o discurso todo que quisermos acerca da ciência ser muito inclusiva em Portugal, mas depois se o financiamento da ciência se passa nestes moldes, parece que estamos perfeitamente conversados. Portanto, isso era uma primeira nota, se calhar um bocadinho a puxar a brasa aqui à nossa sardinha. Pronto, a verdade é que... Enfim,
uma nota muito importante.
É uma nota importante. A segunda...
Eu também subscrevo.
Exato. A segunda nota que eu queria dizer era relativamente às famílias monoparentais. Portanto, obviamente nesta fase foram muito penalizadas, não só porque porque as famílias monoparentais, do ponto de vista do rendimento, têm apenas um adulto a trazer dinheiro para casa, como também no período longuíssimo de encerramento das escolas, no qual Portugal foi dos países da União Europeia com maior encerramento de escolas, é preciso dizer isso muito claramente. O ano passado fomos dos poucos países da União Europeia onde as escolas do ensino básico não voltaram a abrir. Sei lá, em França abriram em maio, na Inglaterra também, e este ano voltámos a ter um período muito longo de encerramento. A vizinha Espanha não fechou nenhuma semana as escolas, nenhuma, nenhum nível de ensino, e a França, que é o segundo vizinho, fechou apenas durante uma semana, que juntou duas semanas de férias, que já estavam previstas. Portanto, houve de facto aqui uma falta enorme. Portugal não esteve à altura na questão das escolas, isso me parece bastante evidente. E lá está, as famílias monoparentais foram especialmente penalizadas, porque uma coisa é ter dois adultos, apesar de tudo, enfim, com toda a desproporção do cuidado que calha nas mulheres. A verdade é que, apesar de tudo, o outro adulto em princípio está lá e vai ajudando na maior parte das famílias.
Ou assim esperamos, exato.
Ou assim esperamos. E isso não acontece de todo nas famílias monoparentais, e 80% ou 90% das famílias monoparentais são famílias monoparentais com uma mãe e não com um pai. E, portanto, aí parece-me que é outro aspecto onde as mulheres foram muitíssimo penalizadas também. E depois há outro aspecto que nós não temos estado aqui a falar, mas que é muito crítico, que foi o desrespeito enorme que houve pela parturiente.
Era mesmo aí que eu ia, exatamente. É uma dimensão bastante importante desta pandemia, porque retirou também direitos às mulheres na altura do parto. A Organização Mundial da Saúde recomendou, desde o início da pandemia, que todas as mulheres, incluindo as mulheres infectadas com Covid-19, deviam ter direito a um acompanhante, ou pele a pele com o recém-nascido e a possibilidade de amamentar. Mas em Portugal foram surgindo várias histórias, e se calhar hoje ainda conseguimos encontrar um hospital que não está a permitir que o pai ou alguém possa acompanhar este parto juntamente com a mãe, em que ainda há uma separação entre bebê e mãe. Olhando para o futuro, que é uma coisa que também nós temos estado aqui a tentar perceber, que impactos é que isto vai trazer? Portanto, estamos a falar de momentos que são irrepetíveis na vida das pessoas, são momentos únicos e que têm uma série de benefícios que já estão comprovados também pela ciência. A Sofia, se calhar aqui pedia-lhe ajuda para entender um bocadinho de como é que isto, enfim, vai ter impacto na vida das mulheres e das crianças.
Uhum. Claro que este impacto terá que ser avaliado a médio e a longo prazo. Acredito que ele possa ser mais significativo do ponto de vista do casal do que propriamente na criança, se estiverem depois salvaguardadas todas as condições de vinculação entre o bebê e as pessoas cuidadoras. Mas, de facto, como a Sara disse muito bem, estes momentos são irrepetíveis e, portanto, há uma expectativa de que estes momentos sejam perfeitos, sejam partilhados, e quando assim não é, o sentimento de frustração é bastante evidente. E, portanto, eu julgo que não há ainda nenhum estudo sistemático sobre esta questão, mas acredito que, nestes casos, as situações de depressão e de ansiedade, não só no caso das mães, mas também no outro membro do casal, possam ter sido mais expressivas. E é preciso depois avaliar não só o momento do nascimento, propriamente dito, mas também toda a dinâmica que vem a seguir, porque estamos a falar de um distanciamento físico que foi imposto, portanto, a questão das visitas, a questão do contacto com as pessoas amigas, as pessoas da família está restringida, e, portanto, é preciso acautelar que não há efetivamente repercussões mais graves e dar a estas famílias a oportunidade de poderem ser apoiadas nestas vivências, que são vivências que podem ser traumáticas e que podem ser extremamente difíceis de superar.
E como é que as famílias vão sair desta crise? Porque muitos homens tiveram de lidar com temas que antes não lidavam, portanto, o cuidar da casa, o tratar dos filhos, perceberam toda a implicação de uma casa. Será que algumas famílias vão sair vão sair mais simétricas desta pandemia? Estará a sociedade pronta para começar a valorizar mais as profissões associadas à prestação de cuidados, que são também setores muito feminizados? Susana?
Eu julgo que esta pandemia permite, de facto, por ser um choque tão drástico na nossa maneira de viver, na nossa maneira de nos organizarmos em sociedade a vários níveis, pode ser uma chamada de atenção, pode ser uma espécie de abanão coletivo em que as pessoas percebam que, de facto, têm de começar a fazer as coisas de outra maneira. mas não sei, não sei. Há uma vontade muito grande de voltar rapidamente ao normal, enfim, que eu acho que é bastante humana, e há também movimentos, até eu diria, geopolíticos, de um enorme egoísmo, não é? Não sei, esses movimentos, há movimentos individuais, não sei, de cada país, certamente, de um enorme egoísmo, e depois ao nível internacional também, e portanto este enorme abanão podia, por um lado, levar-nos de facto a fazer uma reflexão acerca de como é que nós podemos construir uma sociedade que seja mais inclusiva do ponto de vista do rendimento e do ponto de vista do género e do ponto de vista da etnia e do ponto de vista LGBT, que também foi aqui trazido e bem a este nosso debate, esta nossa conversa, mas pode levar ao outro lado, não é? Porque as pessoas em situações de grande angústia podem simplesmente virar-se para si mesmas. E aquilo que eu tenho visto é muito mais, posso estar a ser pessimista, mas vejo muito mais egoísmo por aí do que propriamente grandes movimentos em favor, vamos dizer, de uma sociedade mais inclusiva. Mas, enfim, o futuro dirá, não posso...
Mas eu estava mesmo a pensar de coisas...
Só
sim, Sónia.
Que questiona-se aqui uma questão muito importante, porque parece que há agora até uma vontade política muito importante para esta questão do género e da igualdade de género. E vem muito no sentido de reconhecimento de que a crise provavelmente afetou muito mais as mulheres e que também as mulheres podem, de facto, ter um papel muito importante até numa sociedade mais igual e na recuperação, provavelmente, de todos os impactos que esta crise teve. Mas talvez eu acho que é muito importante também perceber que a vontade política e a pressão política é sempre fundamental para que se consiga avançar, mas é muito importante também que haja uma operacionalização no terreno e até diria mais, que tenha reflexo e que responda às necessidades reais das mulheres no seu dia-a-dia. E muitas das vezes é interessante ver o quanto, até politicamente, aparentemente parece que estamos a caminhar para um determinado mundo mais igualitário, etc. E depois, utilizando o exemplo claro que a Susana estava a dizer, e depois na ciência e nas políticas concretas,
exato,
a aplicação vai dando sinais um pouco contrários. E eu acho que era muito importante termos a noção, falamos muito, então na saúde fala-se muito, do cidadão no centro das políticas e dos cuidados de saúde, etc. E, de facto, é preciso também operacionalizar esse conceito. O que é que as mulheres, provavelmente as mais frágeis e as que estão a precisar de mais atenção, o que é que elas sentem nas suas necessidades reais e o que é que, de facto, alteraria o seu mundo para uma vida com mais qualidade? E eu não tenho, às vezes, a certeza se não há um gap muito grande entre aquilo que é política e as políticas públicas, que muitas das vezes são muito bem intencionadas, e depois as respostas efetivas que eram necessárias no terreno para uma alteração real destas situações, não é? E, portanto, nesse sentido, um bocadinho juntando-me à resposta que a Susana estava a dizer, acho que é preciso mudar também o paradigma de como atuamos nestes aspectos. Porque quando conversamos com as mulheres, a realidade parece um outro mundo, uma outra dimensão, e nem sempre se encaixam totalmente, não é?
Pois, mas aqui acho que nós temos aqui uma oportunidade específica para se incluírem eventualmente medidas destas. Já muitas vozes têm levantado, incluindo Portugal, para defender uma atenção especial à questão do género no plano de recuperação e resiliência. Há muitos fundos europeus que vêm da Europa para nos ajudarem a sair da crise. Por exemplo, a Secretária-Geral da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres defende que, sem medidas adicionais, o PRR não vai trazer empregos para as mulheres, por exemplo. Ela defende que deve haver um pacote de investimento na chamada economia do cuidado, que é uma economia que nós sabemos que tem mais de 80% de mulheres empregadas. A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, também já defendeu que é preciso incluir esta perspectiva de género nos programas de recuperação e resiliência nacionais. Que tipo de incentivos e medidas devem ser estas? De que forma é que isto deve ficar lá bem, bem ciente para que depois, sim, possa vir a ter uma aplicação?
Já posso só responder assim rapidamente que há uma perspectiva quando se fazem os orçamentos de Estado, que é a orçamentação de género, que é recomendada pela OCDE e que é implementada numa série de países e que tem precisamente a ver com esta dimensão, que é que cada medida do Orçamento de Estado, não necessariamente todas, não é? Pode-se pôr um limite, pode-se dizer que são só as mais, aquelas que são, do ponto de vista orçamental, mais significativas. Deve ter sempre uma análise de como é que aquilo se distribui em termos de género, porque, claro, por exemplo, o setor dos transportes, vamos dizer, que foi um dos setores também mais afetados por esta crise, e esse maioritariamente masculino. Nós sabemos que vem aí um grande investimento na transição verde, e bem, não é? Portanto, na questão dos transportes. É muito importante, sabendo nós que o setor dos transportes é um setor maioritariamente masculino, acompanhar esse investimento no setor dos transportes de medidas específicas para tentar promover maior igualdade, maior acesso das mulheres a esse tipo de emprego. Portanto, isso é algo, esse tipo de perspectiva no Orçamento de Estado, que no fundo é que o PRR é um bocadinho um Orçamento de Estado, não é? Portanto, é um plano de despesa pública, é o que é. O Orçamento de Estado tem o lado da receita e o lado da despesa, mas a OCDE preconiza isso, essa orçamentação de género, que é algo que em Portugal ainda não conseguimos implementar. E há dois ou três... enfim, há uns anos atrás, já não me recordo muito bem, houve um documento, e agora também neste último, no relatório do Orçamento de Estado, tinha lá uma espécie de um capítulo sobre orçamentação de género, que nós vimos que é feito sem um esforço de quantificação, com números, com uma espécie assim de umas ideias gerais que não nos levam nada longe, não nos levam a lado nenhum. E isso tem a ver com uma falta de exigência enorme que nós temos na execução, na implementação e na avaliação de políticas públicas, que não se prende apenas com a questão do género e que nos prende as mãos, na verdade, no nosso desenvolvimento de uma sociedade mais próspera e mais inclusiva. E, portanto, é isso que nós precisamos. Nós o que precisamos é de dotar os centros de decisão do nosso setor público, que têm capacidade de execução de despesa, de uma capacidade de gerar informação, de interpretar informação, de buscar informação onde ela está, para conserem fazer este tipo de análise, enfim, umas mais sofisticadas do que outras, mas pelo menos termos uma ideia. E basta dizer que o PRR não tem nenhum indicador de género, ou seja, em nenhum momento lá vem a dizer o que é que se espera daquele PRR para a questão da igualdade de género, e não tem qualquer espécie, já agora, de análise também de uma questão fundamental, que é questão também intergeracional, mas nós sabemos que os jovens foram brutalmente penalizados por esta crise, nada disso lá está. Continuamos numa lógica anos 70 de setores de atividade, que é interessante, mas que hoje em dia nós sabemos que os países mais desenvolvidos do ponto de vista do processo orçamental complementam sempre com esta perspectiva mais das pessoas, não é? E, por exemplo, o Canadá, que tem um processo de orçamentação de género muitíssimo desenvolvido, eles olham para uma grelha de género, de orientação sexual, de percentagem da distribuição do rendimento, e em que, no fundo, conseguem perceber cada medida mais significativa do Orçamento de Estado, como é que vai impactar as mulheres mais pobres, as mais ricas, os homens mais pobres, os mais ricos, se têm ou não têm uma dimensão LGBT. Isso é super importante, e também por idades. E, portanto, nós estamos completamente longe disso. Portanto, não admira que o PRR tenha saído aquilo, se nós, no próprio Orçamento de Estado, que é um documento, enfim, vamos dizer que gera menos debate, não sei se gera menos debate, mas enfim, é um mais corriqueiro que nós fazemos todos os anos, pelo menos também não o conseguimos fazer.
Eu queria só dizer que não estou tão otimista relativamente à mudança que possa vir a acontecer fruto deste período que vivemos em termos das dinâmicas familiares e da conciliação trabalho-família. Se nós chegamos à conclusão que as mulheres foram mais penalizadas, que foram mais sobrecarregadas durante este período, não acredito que no período pós-pandemia haja aqui grandes alterações. Aliás, eu temo que haja sim retrocessos, até porque nós estamos a viver um período crítico em Portugal e na Europa, em matéria de direitos. Não podemos esquecer que as questões de género não são consensuais e que tem havido, de facto, uma resistência por parte de alguns setores da sociedade face à introdução, por exemplo, destas matérias em contexto escolar, e, portanto, não me parece que tenhamos razões para estar muito otimistas relativamente a esta matéria. Gostava muito de dizer o contrário, mas não estaria a ser honesta.
Só juntando aqui um ponto que eu acho que é muito importante, é que, de facto, quase todos os dados mostram que o impacto foi muito maior também nos jovens, comparativamente com os mais velhos. E jovens, mulheres. O que quer dizer que, provavelmente, o ciclo vai se perpetuar, porque ao serem jovens, e se não houver, de facto, uma alteração, provavelmente são nestas mulheres mais jovens que este ciclo de maior vulnerabilidade social, económica, etc., que depois tem todo o impacto em todas as outras áreas, acaba por ser ainda maior. Portanto, todos os sinais mostram que, de facto, ou é mesmo preciso atuar para que alguma coisa se altere. E nas questões da saúde, nós falámos das questões da saúde da parte materna, e nomeadamente no período natal e de parto, mas é muito relevante compreender também o impacto que houve, por exemplo, nas questões do planeamento familiar e da utilização dos métodos contraceptivos e até das questões da interrupção de gravidez, porque temos ideia de que foram serviços que foram muitíssimo afetados, porque muitas das vezes são na área dos cuidados de saúde primários, que estiveram muito mais focados nas questões da Covid. E, portanto, começamos agora também a compreender que mesmo dentro destas áreas, nomeadamente, por exemplo, com os rastreios do cancro do colo do útero e com os rastreios, por exemplo, relativamente ao cancro de mama, com as mamografias, etc., houve uma paragem muito grande relativamente a todas estas áreas de medicina preventiva que afetam muitíssimo mais as mulheres. E, portanto, por isso é que eu no início dizia que há uma dimensão do impacto na saúde não relacionada com a Covid que nós ainda não compreendemos totalmente. E nós não entramos nessa questão e estamos muito focadas no contexto nacional, mas todos estes aspectos, quando nós saímos do nosso mundo, e passamos para a região mais abrangente ou o mundo e as desigualdades que existem também ao nível de desenvolvimento dos países, estas questões são muito prementes, não é? E, portanto, claramente, se não for nada alterado, provavelmente concordo com a Sofia de que o impacto vai ser maior e vamos ter retrocessos. Portanto, há mesmo aqui uma necessidade muito urgente de olhar com muita atenção para variadíssimas dimensões do impacto da Covid no género.
Passando agora um bocadinho pela questão médica, eu falei com alguns infecciologistas que não conseguiram observar grandes diferenças entre o tratamento da mulher e do homem em termos de Covid-19. Confirmaram que há realmente mais mulheres infectadas, e isso já percebemos que está relacionado com as áreas em que a mulher atua na sociedade, mas realmente os homens têm uma mortalidade mais alta. Depois, há também já alguns estudos que mostram diferenças genéticas que ajudam a explicar o facto das mulheres terem um sistema imunitário que é mais capaz para lidar com este vírus em específico. Já em termos de vacinação, há outros nuances. O Centro Norte-Americano de Controlo e Prevenção de Doenças olhou para as primeiras 13 milhões de doses de vacinas dadas aos norte-americanos, e a grande maioria dos efeitos secundários foram registados em mulheres. Estamos a falar de uma percentagem muito alta, foi cerca de 79%. Sónia Dias, eu não sei se o barómetro já começou a olhar para a questão da vacinação, se tem registro de dados neste sentido.
Nós olhamos para as questões da vacinação do ponto de vista da confiança na vacina e da intenção da toma. E, de facto, são as mulheres, provavelmente também pela comunicação social, que tem muito associado os maiores riscos da vacinação às mulheres, são as mulheres que mais tendem a reportar menor intenção ou, pelo menos, maior hesitação, digamos assim, na toma da vacina. Sabemos que, na prática, penso que depois isso não se está a efetivar e, portanto, é mais um receio que depois não se concretiza, e ainda bem neste caso, mas que não se concretiza porque depois não há grandes diferenças, penso eu, naquilo que são as taxas de adesão à vacinação. Aqui é preciso ter muito cuidado, e até do ponto de vista da saúde pública, de facto nós temos um risco muito maior nas mulheres, mas o risco é muito diminuto. E, portanto, também temos que ter em atenção que normalmente nós não falamos muito disto, mas depois começou a surgir até na comunicação, o risco da toma da pílula é muito maior do que a da vacina, e também é nas mulheres. E, portanto, aqui eu tenho sempre uma cautela, porque, de facto, a vacina, depois de já milhões de doses ministradas, não acarreta de facto riscos, são riscos muito, muito, muito raros, mas tem essa ligação com maior fragilidade nas mulheres e uma maior propensão para esses efeitos muito raros, sim.
Muito rapidamente, Sara, se me fosse possível, reforçar aqui a questão também da vulnerabilidade das crianças, que já foi referida, mas muito ao de leve. Nós sabemos, por exemplo, que o recurso às linhas de apoio de emergência por parte de crianças e jovens aumentou durante este período, e também os dados sobre a violência praticada contra as crianças mostram que houve também aqui um agravamento. E, portanto, também é preciso pensar em medidas específicas para as crianças e jovens e não Esquecer também as pessoas de idade avançada que foram também particularmente afetadas por esta pandemia, não apenas do ponto de vista da saúde física, mas também da saúde psicológica, com aqui também taxas altíssimas de psicopatologia. E é preciso considerar estas especificidades na nossa abordagem, mesmo ao nível das políticas públicas, sob pena de estarmos a investir numa lógica universal que não vai surtir efeitos a médio e a longo prazo. Portanto, gostava de deixar aqui também a necessidade de refletirmos sobre a situação das crianças e das pessoas de idade avançada.
Eu sou muito sensível à questão das crianças e à questão também dos jovens adultos, não é? Portanto, eu acho que há... Não vou descurar o tema da idade avançada, mas a idade avançada esteve sempre muito no debate ao longo deste ano e meio Covid, mas de facto as crianças e os jovens demoraram muito a entrar no debate, eu acho que em Portugal ainda entraram muito pouco, e foram extremamente penalizadas. As crianças pequenas, sem creches, Portugal, fomos o país, não sei se que faltou a fechar creches este ano, quer dizer... O Reino Unido, por exemplo, teve um confinamento outra vez este ano, fechou escolas, não fechou nunca as creches, não fechou o pré-escolar, portanto isso são tudo situações que nós sabemos que ainda por cima depois combinam com os indicadores socioeconómicos. As crianças que mais precisam do pré-escolar e das creches são as crianças que vêm de meios mais desfavorecidos, por várias razões que não interessa agora aqui detalhar. Portanto, começa da mais tenra idade e depois vai a todos estes jovens adultos que tiveram sem vida social, sem possibilidade de estarem uns com os outros, que é uma altura importantíssima deles se separarem do núcleo familiar mais estrito, e obviamente há aqueles que estão a entrar no mercado de trabalho, quando nós sabemos que entrar no mercado de trabalho em momentos de crise é algo que deixa marcas ao longo da carreira profissional das pessoas, e portanto, e essa é outra coisa que, por exemplo, entristece imenso no tal PRR, é que a palavra jovem praticamente não é mencionada, e quando olhamos para aprendizagens e escolas estão apenas 500 milhões para adquirir computadores, como se isto fosse um problema de computadores, e não é, é um problema de pessoas, é um problema de emoções, é um problema das pessoas, não, e é um problema de oportunidades. E isso é algo que me deixa muito triste, e eu acho que estou completamente de acordo com o que a Sofia disse agora. Nós não podemos querer recuperar desta crise olhando para todas as pessoas de maneira igual. Não, a crise foi brutalmente desigual em várias dimensões, de género, de rendimento, de origem, de nacionalidade, de idade, faixa etária, e temos que ter respostas que sejam específicas a cada um destes grupos, porque senão não vamos lá.
Antes de terminarmos, vamos ouvir uma conversa da jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos com uma mulher que teve Covid-19 e meses depois continua a lutar contra os efeitos da doença. Ela sofre de uma síndrome que tem sido identificada pelos especialistas como síndrome pós-Covid, é também conhecida por névoa mental. É descrita como uma certa falta de agilidade mental e que tem afetado pessoas em todo o mundo.
Maria Emília Ramos, 51 anos, assistente operacional no Hospital de São João, no Porto, teve Covid-19 no final de novembro. As marcas continuam presentes. Que marcas são essas?
Imensa falta de ar. Basta subir uns degraus que já fico muito aflita. Muita falta de forças. Eu era uma pessoa que decorava tudo e mais alguma coisa. A minha cabeça neste momento está como se estivesse vazia, ou seja, hoje é capaz de ter alguma coisa para fazer, mas se eu não tiver escrito, eu não vou comparecer, porque eu não vou fazer, porque eu não vou lembrar. Não tenho paciência para ler um livro nem para ver um filme, e eu que adorava ler e ver televisão, porque irrita-me, tudo me irrita. Estou a ver o filme, passado um bocado já me esqueci do que tinha acontecido para chegar àquela consequência ou àquela parte do filme, e acabo por desistir porque acho que estou ali a perder o meu tempo. É como se tivesse ali alguma coisa a esconder, os nossos pensamentos, o que temos para fazer, o tudo que nos leva está ali tapado, e a gente bem se esforça para tentar se lembrar, mas não se consegue.
A Sociedade Espanhola de Médicos Gerais e de Família fez uma descoberta sobre o perfil típico das pessoas com síndrome pós-Covid. São mulheres, com mais de 40 anos, e dizem ter uma espécie de névoa mental. Esta descrição assenta-lhe como uma luva?
Neste momento eu tenho, o meu filho instalou-me no meu telemóvel uma agenda para escrever tudo o que eu tenho que fazer, consultas, porque eu estava a faltar a tudo, porque as pessoas ligavam-me e diziam, olha, você tinha uma consulta, porque eu não me lembrava de nada. eu sinto-me neste momento revoltada com toda a gente, ou seja, a minha cabeça está como se toda a gente me fizesse mal, e ninguém me fez mal, mas sinto-me assim, sinto-me uma revolta muito grande. Porque eu deixei de ser aquela mulher que era, que eu chegava a casa, eu arrumava tudo, eu fazia isto, eu fazia aquilo, eu não parava. Às vezes os meus filhos diziam, mãe, para, um bocadinho, descansa, tens que fazer. Eu tinha cá visitas e mesmo assim não parava. Neste momento eu não tenho forças, nem com visitas, nem sem visitas, para só consigo estar parada.
É assistente operacional no São João. Como é que este estado de confusão mental a tem afetado no trabalho?
Eu tinha dois trabalhos, trabalhava num lar e trabalhava no hospital, conciliava as duas coisas. Depois, mal forças tenho para trabalhar no hospital, tive que deixar o lar, não é? Tenho forças para nada, chego a casa, tenho que me deitar, estava a pés a chorar, muita tristeza dentro de mim.
O desconfinamento começou, o estado do tempo também já ajuda. E se não o motiva a sair?
O meu marido, se me quisesse fazer uma surpresa, era levar-me à beira-mar. Não gosto de fazer praia, mas levar-me à beira-mar. Eu costumava dizer que me trazia de paz, tranquilidade, cheirar o mar, ver aquelas ondas. Eu fui à praia e não me traz nada. Nada.
Não é diferente para si estar em casa ou estar noutro sítio?
É melhor estar em casa. Não vejo pessoas. A palavra certa não seria inveja, mas é, pronto, eu vou usar inveja. Se é uma inveja ver aquelas pessoas a sorrir, a saltar, a brincar e eu não ter capacidade para isso.
Se dúvidas ainda houvesse, a Maria Emília é uma prova viva de que a Covid-19 não é apenas uma gripe.
A gripe pode deixar uma mazela no pulmão onde se formou a gripe mal curada, mas uma gripe não tira a vontade de viver. Uma gripe não tira a nossa falta de memória. Uma gripe não tira a falta de ar, não tira as forças. Podemos ficar sem elas enquanto estamos com a gripe. Mas depois a gripe acaba e tudo regressa ao normal. E eu, passado 6 meses, não tenho nada que tivesse regressado ao normal.
Tanto me faz que se for para ontem, se for para amanhã, se for para daqui a um ano, até se for já nem me faz diferença. E isso é um bocado, é doloroso, porque a gente a recordar-se da pessoa que é, para a pessoa que está, é um declínio muito grande.
Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Sofia Neves, sugestões.
Então, eu tenho para partilhar convosco e com as pessoas que nos estão a ouvir um projeto de banda desenhada que a Plano I tem vindo a investir e onde estão presentes jovens ilustradores e ilustradoras, nomeadamente a Mariana Matos, a Larissa dos Anjos, o Afonso Louro, a Mariana Serra e a Joana Molho. Projeto este que tem o nome de Superis e que nos apresenta diferentes super-heroínas, super-heroínas crianças ou jovens que têm, por consequência, superpoderes e que trazem as questões da diversidade, da necessidade da igualdade de género, da prevenção e do combate à violência de género em narrativas que são muito simples e que podem ser trabalhadas com crianças e jovens em contexto escolar ou em outros contextos. Portanto, convido-vos a conhecer as nossas Superis, as bandas desenhadas já estão disponíveis, podem ser encontradas na nossa página oficial, no nosso site, mas também nas redes sociais, nomeadamente no Instagram das Superis. E o meu desejo é que estas Superis cheguem à vida das crianças e jovens, crianças com diversidade funcional, crianças diversas na sua identidade de género, crianças refugiadas. Portanto, houve aqui a tentativa de cobrir um leque muito alargado de crianças e jovens para que elas pudessem ter um material onde se pudessem rever enquanto pessoas e pudessem acreditar que efetivamente são tão iguais quanto outras crianças e jovens quaisquer.
Muito bem, obrigada Sofia. Sónia Dias.
Eu trouxe a escolha de um filme de YouTube, provavelmente não grande, não tão inovador quanto a dica da Sofia, mas exatamente de António Guterres enquanto chefe da ONU, com uma mensagem, e trouxe exatamente porque parece-me que é um pouco a mensagem que nós também acabamos por refletir no programa, que é exatamente uma mensagem muito forte que a pandemia pode, de facto, apagar décadas de avanço para a igualdade de género e, portanto, é um alerta muito forte e, nesse sentido, fazia o apelo para que, nesta recuperação, as mulheres possam estar representadas nos processos de liderança e de tomada de decisão e também que, quase como uma aposta de que as mulheres podem, de facto, fazer uma enorme contribuição no progresso quando pensamos em alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, etc. E, portanto, parece-me que resume muito bem as mensagens-chave que fomos passando. Fica agora a minha nota de esperança e, pelo que também as minhas colegas acabaram por referir, parece que estamos todas um bocadinho na mesma tónica, mas então fica assim talvez uma nota de esperança de que estas mensagens fortes e estas representações sobre a importância que as mulheres tenham possa de facto passar para a realidade e que possamos de facto resolver todas as questões que estão associadas a um maior impacto da Covid e numa sociedade de facto mais igual.
Obrigada, obrigada, Sónia. Susana Peralta.
Bem, a minha sugestão é um bocadinho, não é daqui, ou seja, eu acho que não dá bem para as pessoas irem ver como eu vi nos jornais, mas não dá para irmos ver, não é uma obra de arte, vamos dizer, local, mas foi uma iniciativa que surgiu na Irlanda e que eu acho que tem muito a ver com esta questão das mulheres e da maneira também como as mulheres podem, como é que nós podemos, no fundo, obviamente não depende só de nós, e eu comecei quase hoje ao início por dizer isso, está longe de depender de nós, mas eu acho que há uma parte também do ativismo das mulheres que eu acho que é muito importante e das mulheres mostrarem que existem e que estão no espaço público e que com isso também se afirmam e com isso também dão exemplos às jovens. E então, é um coletivo de artistas que nós na verdade não sabemos quem são, irlandesas, eu digo irlandesas, mas até podem incluir homens, não fazemos ideia, que fez uma intervenções em locais, enfim, a Irlanda é um país que não tem muitos créditos na questão da igualdade de género, tem problemas graves, as mulheres não têm só desde recentemente acesso ao aborto, havia histórias escabrosas com as mulheres, por exemplo, que eram mães solteiras, que eram fechadas em conventos, onde eram sujeitas a maus tratos físicos e psicológicos graves, e o processo disso tudo na Irlanda ainda está para ser feito, mas isto chama-se Sheila Najig, eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas são esculturas de vulvas que elas foram implementando, são lindíssimas, portanto aquilo é uma homenagem também há umas esculturas medievais que havia de mulheres que no fundo era uma estátua feminina e depois com uma grande vulva, e que há um debate enorme sobre isso. Eu não sou historiadora de arte, como é conhecido, sou economista, e portanto não faz, enfim, mas há um debate sobre aquilo, era um símbolo da fertilidade, que símbolo seria, e então estas mulheres recuperaram, fizeram uma versão moderna destas estátuas, que no fundo são uma espécie de baixos relevos muito coloridos, e começaram a implementar estas esculturas em sítios marcados na paisagem irlandesa de violência contra mulheres, sítios de femicídios, sítios de maus-tratos como estes conventos para mães solteiras, e também ao fazerem isto, portanto é um projeto anónimo, é um projeto que é no fundo replicável, e portanto eu acho que eu deixo aqui no fundo um duplo convite, um é que vão à procura na imprensa, Sheila Najig, que são lindíssimas as estátuas, por um lado. E em segundo lugar, quem sabe, pode ser com um artista qualquer ou uma artista portuguesa. Porque em Portugal também há muitos sítios do espaço público. Eu acho que é muito importante nós reivindicarmos estes sítios onde as mulheres já foram maltratadas e dizermos, não, nós estamos aqui e aqui está, enfim, um símbolo do nosso poder. Pronto.
Muito bem, fica a dica, portuguesas, fica a dica da Susana Peralta. A minha sugestão é um filme, chama-se Mulheres em Quarentena, é da Bárbara Tavares, e esteve em competição no Festival de Curta-Metragem Corona, que foi criado na Alemanha durante o confinamento, portanto em tempos de pandemia, e esteve a decorrer online. O filme é uma curta, tem 5 minutos de duração e divide-se entre a história de duas mulheres que estão isoladas em casa com os filhos. Uma está em Brasília e a outra está em Lisboa. Portanto, foram as próprias mulheres a fazerem as gravações, porque ninguém podia entrar em casa, e a realizadora, a Bárbara Tavares, esteve a montar tudo e enfim, a dar uma história, a dar a fechar aquilo com um laço interessante para podermos ver. Chama-se Mulheres em Quarentena, é uma questão de se procurar online. Já não está, portanto, ele esteve disponível durante este festival, que entretanto também já terminou, mas é uma questão de se procurar online e vão encontrar.
Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas pela participação. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. A sonoplastia ficou a cargo de João Félix Pereira, José Guerreiro e Pedro Picotto. Este é o último episódio desta temporada do Botequim, onde as mulheres tomam a palavra. Música.